Aqui uma pessoa diz que como podemos expressar mais puramente o amor-sabedoria? Devemos trabalhar no sentido de dissolver toda mágoa e ressentimento e aliviar a zona cardíaca. E ela pergunta como nós podemos contribuir mais plenamente para que esse trabalho se realize. A aspiração é a mola de tudo. Precisa aspirar, precisa querer que isto se realize. A aspiração trabalha muito em silêncio, sem que a gente perceba. A gente fica aspirando a uma coisa superior e, sem que nós nos demos conta, as coisas vão acontecendo. É a aspiração que vai trazendo estas coisas. E uma pessoa pergunta: por que nós passamos por tantas dificuldades quando temos aspiração ao caminho? Os mestres respondem com uma imagem simbólica. Eles dizem que quando um navio aumenta a velocidade, a força de resistência das ondas do mar também aumenta. Isto é uma lei, precisa aprender a lidar com esta lei. Então, não é que surjam dificuldades, é que as resistências aumentam porque você aumentou a velocidade. Isto tem que acontecer, senão tudo se desequilibra. Então, muitos obstáculos, muitas resistências nossas e dos outros acontecem por causa da nossa aspiração que está aumentando. Então, às vezes, quanto mais a gente quer, quanto mais a gente aspira, aquilo é como um navio que vai aumentando a velocidade. As ondas vão ficando mais resistentes, vão ficando mais pesadas. Agora, quando nós sabemos lidar com isso, esse atrito da nossa aspiração com a resistência acende um fogo. Parece incrível, né? Mas é aí que o fogo acende. E se nós sabemos lidar com esta resistência que vem sempre das nossas próprias forças, do nosso próprio ser, de vários núcleos do nosso ser, porque eles, no fundo, estão sentindo uma velocidade maior. Então, isto acaba acendendo um fogo em nós. Quando nós sabemos compreender isto e não ficamos temendo nem a velocidade e nem a resistência. Porque tem pessoas que, quando sentem a resistência, diminuem a velocidade. Diz: não, vou me acalmar, porque não sei o que vai acontecer. E nesse se acalmar, o fogo não acende. Porque o fogo nasce desse atrito, é dessa resistência dominada. É você continuar, apesar das ondas que ficam mais pesadas. Então, isto acaba acendendo um fogo interior, e com este fogo aceso, você não teme mais nada. Você lida com as resistências da mesma forma como lida com as facilidades. Porque aí está em jogo um fogo que deve acender, e está em jogo a alimentação deste fogo, está em jogo a manutenção deste fogo. A hora que você, para se acomodar, para de ir mais rápido, esta resistência também diminui e o fogo vai apagando. Aqui é uma questão de a gente compreender esse processo e saber que quanto mais resistência em nós e nos outros, é porque o processo está andando veloz. Senão, não aconteceria isto. E tem muitas pessoas que se abatem muito, porque dizem: mas eu estou vendo tão claro, estou compreendendo tão bem, e sinto tanta resistência. Sente resistência nele mesmo, nos corpos. Então, prossiga. Prossiga, aumente a velocidade e aí fique olhando este fogo acender a uma certa altura, porque aí depois está tudo resolvido. E outra pessoa está dizendo que ela precisa aprender a ver o bem na adversidade, porque tudo acontece para dificultar a minha existência. Em tudo, né? Se a gente quiser, a gente vê o bem, como vê a outra parte. Então não há onde você não possa ver o bem, é só querer. Aqui é uma história sobre isso também. Uma vez uns ladrões roubaram os sapatos de um peregrino. Em seguida, o peregrino, que havia ficado descalço, porque os sapatos dele foram roubados, ele encontrou um grupo de soldados que estavam levando vários salteadores para a prisão. Então os soldados perguntaram para ele se ele queria receber os sapatos de volta, porque os ladrões estavam presos. E ele respondeu que eles não se queixassem para os ladrões, para os salteadores, porque foi quando lhe roubaram os sapatos que ele conheceu o contato tão suave da terra sob os pés dele, que ele não conhecia isto. Foi quando ele começou a andar descalço que ele conheceu este contato e que ele descobriu ali muita harmonia. Veja que na adversidade a gente pode ver o bem. Se não tivessem roubado os sapatos, ele nunca tinha percebido o que é caminhar descalço e o que é sentir esse contato com a terra. E assim é com tudo. Se a gente souber ver, vai ver o bem em tudo, uma oportunidade em tudo. E se nós podemos falar alguma coisa sobre o desenvolvimento da ordem, da atenção e da precisão? Bem, nós temos vários raios, às vezes diferentes, nos corpos. Cada corpo nosso tem um raio, tem um tipo de energia. E a alma tem um outro tipo de energia. Quando a alma está num raio ímpar e ela já está dominando os corpos, então nós temos mais facilidade para manter a ordem, a atenção, a precisão aqui no plano físico. Às vezes nós temos o raio da ordem, o sétimo ou o terceiro, que também traz muita ordem, no mental. Então nós temos uma certa ordem mental e, por termos este raio na mente, queremos que todos os corpos estejam no mesmo movimento. Mas nós podemos ter um raio da ordem na mente e ter um raio par no emocional. Agora, se tem um raio par no físico, aí já fica mais difícil ter ordem. Mas quando se busca a alma, quando se busca este eu superior, seja qual for o raio da alma, quando for fluir sobre os corpos, sobre os veículos, ele vai não só compensar a diferença entre os veículos, como vai começar a unir todos aqueles raios, todas aquelas energias diversificadas. Esta pessoa está realmente fazendo esta pergunta porque é uma pessoa ordenada, então ela talvez espere que o grupo também seja ordenado e preciso. Acontece que num grupo deve haver uma diversidade de raios. E se cada membro do grupo, se cada um de nós já fosse bem alinhado com a alma, esta diversidade de raios produziria uma ordem grupal considerável. Mas além das pessoas não estarem no mesmo raio e os corpos das pessoas também estarem variados raios, nem todos estão bem sintonizados com a alma. Então nós temos que lidar com uma grande diversidade de conceito, de ordem, de atenção, de precisão, porque isto é mesmo heterogêneo. Vários indivíduos têm os corpos em diferentes raios e não estão ainda suficientemente alinhados com a alma para aquilo manifestar de forma harmoniosa e ali se criar uma ordem superior que vem dos raios, que vem da alma desses indivíduos. Em um grupo espiritual como este, em geral, o plano coloca vários elementos com sétimo raio predominante, que é para manter a ordem no grupo, isto é, que é para manter uma certa unidade, precisão nas coisas. Então há vários sétimo raios distribuídos e outros raios pares também distribuídos, porque todos os raios têm que se manifestar, porque tem que produzir uma nota só, uma nota única. Mas esses sétimo raios que são distribuídos pelo plano nem sempre estão alinhados com eles mesmos. Então, embora eles tenham um conceito de ordem, embora eles tenham uma intuição do que é a ordem e tenham muita aspiração a que tudo vá ordenadamente, eles mesmos não têm esta ordem muito implantada. E os outros também estão trabalhando isto. Para isso estão em grupo. Nós teríamos que estar mais alinhados com a alma, mais alinhados com o nosso núcleo interno, para esta questão da ordem, da tensão e da precisão ir desenvolvendo dentro do campo energético de cada um e levando em conta a diversidade de raios e toda esta heterogeneidade de energias que existe no grupo. Se nós nos ligamos à alma, se nós vamos esperar esta ordem, esta precisão das almas, do raio da alma, então isto acaba acontecendo de forma mais pacífica. Porque muitas vezes se exige de um indivíduo uma certa precisão quando ele não tem nenhum raio ímpar naquele corpo. E onde ele tem o raio ímpar não está desenvolvido. Aqui é uma questão de energias dentro do ser, de várias energias. E quem coordena isso é a alma, quem coordena isso é o eu superior, não é nenhum corpo. Por mais que a mente queira, por mais que a mente se mantenha enfocada, ela não consegue um controle perfeito. E o raio dela pode não ser o raio da alma. A mente pode estar querendo realizar esta proeza de ordenar as coisas num outro ser, ou naquilo que é feito por outros seres, mas o raio da alma deles é outro. E eles ainda não aprenderam a assimilar aquele raio, ainda não aprenderam a lidar com aquele raio. Lidar com o raio, o que quer dizer? Quer dizer que eu posso estar nos raios pares e ter ordem, porque um raio inclui todos os outros. Então eu posso não ter sétimo raio visível, posso não ter terceiro raio visível, que são os mais ordenados para nós, mas eu tenho os outros raios, e nos outros raios eu vou encontrar esta qualidade também. Não da mesma forma que no sétimo, não da mesma forma que no terceiro, mas eu vou encontrar uma ordem do segundo, por exemplo. Eu vou encontrar uma ordem do quarto raio. Vou encontrar uma ordem do sexto raio. Todos estes raios contêm ordem. Todos os raios contêm todas as outras energias, numa certa proporção. Agora, é esse núcleo que nós chamamos de eu interno, de ser interior, de alma, é este que regula tudo isto. Se nós formos querer lidar com estas coisas em separado, ou se nós quisermos ordenar um corpo nosso, que é o que está mais precisando de ordem, nós vamos aumentar esse atrito, este conflito. Nós precisamos aspirar à ordem, aspirar à precisão, implorar à alma que dê a sua energia, E aqui a aspiração é muito importante, mas nós não teríamos que ter fantasias de como vamos nos tornar ordenados. Porque se a alma for fazer isto, ela vai criar uma ordem em nós, mesclando ali os raios dela e mesclando todos os raios do nosso ser. E é muito bom que a gente aspire à ordem e à precisão, mas cada um faz isto de uma forma. Ninguém tem ordem da mesma forma, ninguém é ordenado da mesma forma. Então, num grupo, a sua ordem, se está muito rígida, vai ser equilibrada pela ausência de ordem do outro. O outro vai entrar aí com um componente que vai dissolver um pouco a sua rigidez. Então, às vezes, em nome da ordem, a gente quer as coisas com pressa, a gente quer as coisas melhor do que podem ser. Claro, não se tira leite de pedra. As coisas não podem ser melhor do que pode ser. Então, você aí fica com este raio muito proeminente, precisa que no grupo haja seres com raio oposto, fazendo uma resistência contra isto, porque senão o grupo fica ou mecânico ou fanático, esquecendo de outros valores, de outras coisas, fica um pouco abstraído de outras formas de ser ordenado. Enfim, nós teríamos que estar no grupo conscientes de que ali estão todos os componentes necessários. Ali não falta nenhum componente. Se é um grupo espiritual, esses componentes foram reunidos de forma perfeita para que a tarefa daquele grupo possa ser cumprida. Acontece que esta reunião de componentes perfeitos, cada componente ainda não realizou este trabalho com o seu próprio raio ou com os seus próprios raios. Então nós temos que ter uma aspiração a que esta ordem, que esta precisão se realize, mas não podemos pretender que essas manifestações de ordem e de precisão se manifestem da mesma maneira. Enquanto a gente não é perfeito, no equilíbrio geral, isto tudo tem a sua razão de ser, se vocês repararem bem. E eu já vi até pessoas aqui que deixam a porta do banheiro aberta e que vem um outro que vê aquela porta aberta e vai fechá-la com toda alegria, porque ele gosta de fazer uma coisa boa. Então aquele que deixou a porta aberta deu oportunidade para o outro de ir lá fechar a porta. E ficou muito satisfeito de ter alguma coisa que fazer, de útil. Nós precisamos ter muita alegria para ver todas essas coisas. Veja, como precisa calma. Tenho observado há algum tempo que o grupo do qual faço parte, mesmo com aprofundamento do trabalho, tem muita dificuldade no relacionamento harmonioso. E isto, de uma certa forma, retarda e interfere em nossas atividades externas e internas. E alguns componentes do grupo estão se sentindo desencantados de verem isto acontecer. E a pessoa diz que sabe que isto é um assunto velho e desgastado, isto de estar falando em relacionamento amoroso entre as pessoas, mas que isso está aí para ser resolvido. São aquelas coisas que se pode resolver, sim, se deve resolver, mas até um certo ponto, porque o novo código genético está implantado em muitos, mas ainda não está desenvolvido. Então, com o novo código genético em desenvolvimento, esse relacionamento harmonioso entre as pessoas não é possível de uma forma total, porque todos ainda têm o código genético DNA, que é um código agressivo, que é um código animal. Então não é possível haver um relacionamento amoroso perfeito. Então, quando você vê a necessidade de um relacionamento mais harmonioso, embora o assunto seja desgastado, ele continua sendo atual. Porque isto depende do novo código genético estar mais implantado, está mais desenvolvido nas pessoas. Precisa certas expansões de consciência para que o relacionamento externo se torne harmonioso. E com o novo código genético, esta harmonia vai poder ir se antecipando, porque nós já estamos com um genes que não veio do reino animal. Então isto vai se harmonizando, isto vai acontecendo. Não se deve perder a fé. Se deve perder a fé. Então, se existe dificuldade para se obter em um grupo um relacionamento harmonioso, é porque o novo código genético ainda não está totalmente ativo ali. Então precisa descobrir as qualidades que você tem em você e fazê-las atuar. Fazê-las atuar e oferecer isto para que o novo código possa se implantar com mais facilidade. Isso que nós estamos dizendo no princípio, que era você aspirar, você querer estar dentro desta energia e vivendo esta energia. É só querer e ela vai se manifestando, ela vai se introduzindo. Mas precisa querer, querer não por ambição, querer para se tornar melhor e para servir melhor. Para ser melhor, enfim. Aspiração é um pouco diferente do desejo. O desejo é dos corpos, é da mente. Aspiração é de uma parte mais sutil do ser. Aspiração é mais interna. Aspiração é mais da consciência do que dos corpos. Tanto assim que a aspiração aspira uma coisa que eu não sei se às vezes os corpos vão poder aceitar ou vão poder assimilar. Então a aspiração não vem dos corpos. Dos corpos vem o desejo, a mente tem vontade, vem, isso vem dos corpos. Mas a aspiração é mais sutil, é uma coisa que vem da consciência. É a consciência que emana essa aspiração. E essa aspiração educa os corpos, chega até a modelar os corpos, quando ela é forte e quando os corpos também se deixam modelar. Nós lidamos com muitas forças ao mesmo tempo, e a aspiração une tudo. Quando você tem uma aspiração, mas tem os sentidos muito aguçados, claro que aquilo vai alterar um pouco a tua aspiração. Tua aspiração vai ficar alterada por aquele movimento do sentido, que tem um outro tipo de querer. Mas não impede, não. Há muitos sentidos que são dominados pela aspiração do indivíduo. O indivíduo aspira tanto que o instinto, que os sentidos vão ficando controlados. A aspiração trabalha muito ocultamente. Aspiração nunca diz estou trabalhando. Às vezes está acontecendo muitas coisas na sua vida porque você aspira a ser melhor. Você aspira a servir. Você tem aquela aspiração a ser útil, a ser bom, a ser real. Você tem aquela aspiração. Isto vai mudando toda a sua vida. E isto não é uma forma material de mudar as coisas, não. A aspiração é muito criativa. E é na consciência isto, não é exatamente nenhum corpo, não. Os corpos são ajudados por isto, mas o querer do corpo não é aspiração. O querer do corpo é mais material. O querer dos corpos está mais ligado à vida externa, à vida evolutiva, na lei evolutiva. O querer positivo dos corpos. Mas a aspiração tem mais a ver com o desenvolvimento da consciência, com as coisas imateriais. A pura aspiração está no limite do material com o imaterial. É essa aspiração que vai fazendo esta ponte. com o imaterial. A rigor, nós não teríamos que confundir o desejo humano, a vontade humana com a aspiração. Porque o desejo, a vontade, todos esses movimentos têm um escopo, têm um objetivo. Mas a aspiração é muito ampla. A aspiração não tem uma meta única. A aspiração é ampla, é larga. É outro material. Se você deseja uma coisa e ela vem, tem que ser como você desejou. Se você aspira, para começar aspirando, não tem muito limite nisto. Se você aspira, o que vier corresponde. A aspiração não está preocupada com a forma com que aquilo vai acontecer. A aspiração é mais interna, é uma coisa mais sutil. Então, o que vem harmoniza com a aspiração. A aspiração é mais ilimitada. O indivíduo sabe que ele aspira, tem consciência de que ele aspira, né? E os corpos não correspondem, os corpos levam para outra direção. Sim, isto pode ser para ele um bom treinamento, para não se identificar com os corpos e para ajudar os corpos. Porque os corpos é algo que você tem que ajudar, né? Você tem que colaborar, você está ocupando, tem que entregá-los de volta melhores, né? Do que você recebeu. Então, você está fazendo um trabalho com eles e sabendo que você não é eles, acho que vai tudo bem. Mas as provas vêm sempre no sentido de uma evolução interna espiritual. Se ela aspira, o que vem é para ajudar na evolução. Tem que aceitar em princípio o que vem. Os mantras têm um papel muito direto nisto. Os mantras que nos passaram, os mantras que nos enviaram, esses ritmos e esses sons, são os adequados para nós agora. E nós temos ainda um pequeno trajeto a fazer com os primeiros mantras, para depois começarmos a usar mais abertamente esta nova coleção de mantras que chegou. Porque são um trabalho bem diferente. Um é um trabalho que nos prepara para esses ritmos, para encontrar esses ritmos, e esses últimos mantras já são um trabalho que contam com este ambiente formado dentro do indivíduo. Por isso que às vezes na mesma sessão de prática de mantras se mistura os mantras atuais com os primeiros, para nos ajudar a fazer as ligações, porque são ritmos diferentes. Isto tudo é em função de nós nos dispormos como canais. Bom, aqui a outra pergunta de hoje é que esta pessoa diz que a vida toda ela procurou explicação para duas frases do Evangelho. Uma é a seguinte: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico chegar ao reino do céu. E a outra frase é: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Esses livros sagrados, eles foram todos escritos em chave simbólica. Então, nós teríamos que transcender essa necessidade de entender ao pé da letra o que está escrito ali, porque o que está escrito está simbolizando uma outra coisa. O que está escrito ali representa leis, e as leis são de diferentes níveis. Se não for simbólico, serve para uma pessoa e não serve para outra. Então não é exatamente o que está escrito, aquilo que está ali ao pé da letra, que é o significado. E claro que cada um pode entender de um jeito isto que está escrito ali. dependendo do que ele já desenvolveu na consciência. Isto que é um escrito simbólico. Você entende de acordo com aquilo que você já tem na sua consciência e no seu conhecimento. Um outro vai entender um pouco mais, ou um pouco menos, mas vai servir para todos aquilo. Aquela lei vai ser passada para todos. Agora, outra característica dessas frases é que elas nos dão um impulso quando a gente reconhece ali um assunto que nos diz respeito. Aquilo dá um impulso e você diz, bom, aqui tem um ponto que me diz respeito. E aí é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico chegar ao reino do céu. Você, se foi tocado por isto, você se coloque em silêncio, bem dentro de você, em silêncio, fique em silêncio com esta frase lá. Porque aí, mesmo que a tradução não seja boa, que a tradução tenha deturpado o significado, como sempre acontece com esses textos, né? Porque isto são coisas que são passadas também pelo ritmo da língua com que foram ditos. Se você passa para outra língua, já não passa mais esse ritmo, já é diferente o impulso. Então, você vê o assunto de um modo geral. Aquilo te interessou, aquilo te diz respeito, você leva aquilo para o teu interior. Fica com aquilo presente lá dentro de você. Leve aquilo para dentro de você antes de adormecer. Coloque aquilo na sua frente quando acorda. Pense naquilo durante o dia. E talvez você não vá receber uma explicação, mas você vai ser trabalhado por aquilo. Aquilo vai te trabalhando, você vai mudando de estado, você vai vendo as coisas diferentes. Aí você volta a ler o livro sagrado, você compreende outra coisa. Isto é, aquilo te trabalhou, aquilo evoluiu. Agora, se nós começamos a dizer para os outros aquilo que significa, pode ser muito importante para a pessoa num certo momento. Mas depois vai prejudicar a pessoa, porque vai fazer com que a pessoa não faça esse trabalho de colocar aquilo para ela e deixar aquilo trabalhar até que ela descubra tudo aquilo que aquilo quer dizer ou o que, que aquilo quer mostrar. Cada pessoa que se propõe a explicar estas coisas vai manifestar uma certa compreensão, a compreensão que ela chegou. Ela vai explicar aquilo com a possibilidade que ela tem de entender. Mas isso não basta, porque isto é muito mais rico do que uma explicação que a gente possa receber. Isto é muito mais rico. Então, se nós colocarmos aquilo para o nosso interior, se a gente fica com aquilo na consciência, querendo trabalhar aquilo, nós vamos ser trabalhados de muitos modos. E a nossa capacidade de encontrar significados aí pode ir aumentando à medida que nós usamos este sistema de colocar para o nosso interior para ver que compreensão nos vem. Agora, vem uma compreensão ainda muito maior quando a gente põe em prática aquilo que compreendeu. Então, tem coisas que são indicações para a vida, então a gente coloca aquilo em prática. E quando entra em contato com aquilo de novo, vai compreender um pouco mais, porque pôs em prática. Aí vai compreender um pouco mais. Outro dia nós estávamos aqui falando do não matar, que é uma coisa assim, como estas. Então, se você realmente está disposto a não matar, se isto é verdadeiro para você, o significado de não matar vai sendo ampliado. Então você vai ver que matar não é só enviar um ser para outro plano, fazê-lo desencarnar. Você vai ver que matar não é só isto. Você pode matar uma pessoa sem ela desencarnar. Depende do que você faz. Depende do que acontece. Então ali é muito amplo isto. E este não matar também tem que entrar aí um certo discernimento, porque às vezes há coisas que precisam ser matadas. Então, este não matar diz respeito a um certo ângulo da vida. Mas não matar no primeiro raio é outra coisa. Porque pode-se até dizer matar, não matar, matar, depende do quê. Então, nós teríamos que estar muito pacificados com esse processo de conhecimento para ler esses livros. Teríamos que estar muito pacificados. Porque quando se passa essas coisas para as palavras, se vê uma direção só da coisa. Então, não matar é verdade, mas matar também é verdade. Senão, Deus não mataria ninguém. Então, aí, esses livros são uma indicação para nós, são um ponto de inspiração, mas não são uma regra fixa que não se possa mudar. Porque não tem o que não se possa mudar. Não tem nada fixo neste cosmos, nada fixo. Então, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, por exemplo, as traduções não sabem o que fizeram aqui, né? Isto é uma coisa que passou 2000 anos sendo traduzido e sendo retraduzido, então não se sabe mais realmente que relação tem isto com o impulso original. Mas, se nós estamos ligados com o impulso original, se nós estamos ligados à fonte, o Evangelho escrito pode me interessar circunstancialmente, mas eu quero chegar àquela fonte, à origem daquilo. Eu quero chegar à realidade daquilo, que não é o que está escrito no livro. Eu quero chegar naquele ponto que está sendo mostrado. Aí você precisa pegar isto que está escrito, colocar para o seu interno e deixar que isto seja trabalhado, que isso ecoe lá dentro. Mas o que vai acontecer em seguida pode não ter relação com aquilo que você leu. Aquilo que você leu te deu impulso, você absorveu, você aceitou, você acolheu, você agradeceu, e o que vem como resultado é produto daquela fonte que originou tudo isto. Então nós podemos estar na fonte. É como você está diante de uma pessoa. Você pode estar diante da letra morta, que é aquilo que ela é por fora. Assim como o livro escrito é a letra morta, o indivíduo tem como letra morta a sua aparência. Então, se você está diante da letra morta ali com ele, se você está diante da aparência dele, vai chegar à conclusão que você puder, aquilo que você puder ver ali. Agora, a essência dele, a fonte, a realidade daquele indivíduo, é com aquilo que você teria que estar conectado. E aí a aparência dele pode até mudar, porque você estimulou aquela fonte, você o ajudou a fazer um canal com aquilo, aí a aparência dele pode até modificar. Ou você pode ver até diferente a aparência dele depois de ter tocado a fonte. Porque aí você compreendeu uma porção de coisas. Geralmente, quando nós temos o propósito de restabelecer a ordem, a harmonia, a beleza, a bondade no universo em que estamos, quando a gente tem esta tendência, isto chama ser escolhido. Não tem ninguém escolhendo a gente, não. Mas quando você está na linha da ordem, da harmonia, da beleza, da bondade, enfim, quando você está nesta linha, houve aí uma escolha, houve uma seleção, mas a escolha partiu de você, não tinha nenhum juiz, não tinha ninguém escolhendo ninguém. Isto partiu de você, quando você foi por esse caminho. Então você escolheu isso, então você é um escolhido. Deus não fica escolhendo ninguém, que se saiba. Porque tudo é Ele, Ele vai escolher o quê? E muitos são chamados, sim. Muitos sabem disto. Mas nem todos entram por isto. Vocês têm mais alguma pergunta? Pois não. O discernimento, temos que lidar com discernimento, sim, quando estamos trabalhando mental. A gente pode entender o discernimento, por exemplo, assim. Você aprende a escolher o que é bom para a sua evolução espiritual e o que não é. Isto é um discernimento que você tem que aplicar. Isso é aplicável em muitas coisas. O que é bom para a sua evolução e o que não é bom para a sua evolução. Quando você treinou esse discernimento entre o que é bom e o que não é bom para a sua evolução espiritual, quando você treinou isto, aí você vai ter que aplicar um discernimento mais sutil. Você vai ter que escolher entre duas coisas que são boas. Aqui já precisa mais discernimento. E depois você pode também estar diante de várias coisas que são boas, mas que você não pode fazer todas. Aí você tem que ter mais discernimento ainda. Aí já não é o discernimento mental que entra. Aí você já precisa saber intuitivamente. Porque o discernimento mental só pode chegar ao que é bom e o que não é. A partir daí já vai ficando meio complicado para a mente.